Laudetur Jesus Christus.
Para Jesus, somos amigos e aos amigos nunca se abandona, mesmo que cometam erros, afirmou o Papa ao comentar o Evangelho deste domingo. Foi por ocasião da oração mariana do Regina Coeli, ocasião em que Francisco fez os votos de Boa Páscoa aos ortodoxos e católicos do Oriente que celebram hoje. E disse, mais uma vez, não à guerra, sim ao diálogo. Diversos movimentos católicos italianos dirigem um apelo à paz mediante a diplomacia, a governos e a candidatos às iminentes eleições europeias. Hoje é Dia Mundial da Língua Portuguesa, língua cujo crescimento será assegurado nas próximas décadas pelos países africanos. Estes e outros pontos a desenvolver já aqui nesta emissão da Rádio Vaticano, que vos é apresentada por Dulce Araújo. Saudações! Depois de vários dias de chuva e tempo instável em Roma, o sol voltou a brilhar intensamente neste domingo sobre a Praça de São Pedro, que se encheu de fiéis para ouvir as reflexões do Papa ao meio-dia, antes da oração mariana do Regina Coeli. Da janela do Palácio Apostólico, Francisco frisou que o Evangelho nos fala hoje de Jesus, que disse aos apóstolos: "Já não vos chamo servos, mas amigos." E o Papa explicou o significado disso.
Na Bíblia, os servos de Deus são pessoas especiais.
Na Bíblia, os servos de Deus são pessoas especiais, a quem ele confia missões importantes, como, por exemplo, Moisés, o rei David, o profeta Elias, até a Virgem Maria. São pessoas em cujas mãos Deus coloca os seus tesouros, mas tudo isso não é suficiente, segundo Jesus, para dizer quem somos para ele. Isto não basta, é preciso mais para fazer compreender quem somos nós para Jesus, algo maior que vai além dos bens e dos próprios projetos. É preciso amizade, é preciso amizade. Francisco mostrou depois como a bela experiência da amizade se manifesta ao longo das várias fases da nossa vida. Quando crianças, aos amigos oferecemos os nossos brinquedos e os mais belos presentes. Depois, crescendo como adolescentes, confidenciamos a eles os nossos primeiros segredos. Como jovens, oferecemos lealdade. Como adultos, partilhamos satisfações e preocupações. Como idosos, partilhamos as recordações, as considerações e os silêncios de longos dias. O conselho de um amigo adoça a alma, disse o Papa, citando o livro dos Provérbios e convidando-nos a pensarmos um momento nos nossos amigos, nas nossas amigas, e a agradecermos ao Senhor por esse dom. Um momento para pensarmos neles. E o Papa prosseguiu. A amizade não é o resultado de cálculos nem de coação. Ela nasce espontaneamente quando reconhecemos algo de nós mesmos no outro. E se for verdadeira, a amizade é tão forte que não falha, nem mesmo perante a traição.
Um amigo vuol bene sempre.
O amigo ama sempre. Um amigo ama sempre. E Jesus dá testemunho disso quando, perante Judas, que o trai com um beijo, diz: "Amigo, é por isso que estás aqui." Um verdadeiro amigo não te abandona nunca, nem mesmo quando cometes um erro. Ele corrige, pode até repreender, mas perdoa e nunca te abandona.
E hoje Jesus, no Evangelho, ci dice che noi per lui siamo proprio questo, amici.
E hoje Jesus, no Evangelho, nos diz que para ele somos exatamente isso, amigos, pessoas queridas, a quem ele estende a mão e oferece o seu amor, oferece a sua graça, a sua palavra, independentemente de qualquer mérito ou expectativa. Pessoas com quem, conosco, amigos, ele partilha o que mais lhe está a peito, tudo o que ouviu do Pai. a ponto de se tornar frágil por nós, de se colocar nas nossas mãos sem defesa e sem pretensão, porque nos ama. O Senhor nos ama como amigos, nos quer como amigos, quer o nosso bem e nos quer partícipes do que é seu. Que rosto tem então o Senhor para mim? O rosto de um amigo ou de um estranho? Eu me sinto amado por Ele como uma pessoa querida? E qual é o rosto de Jesus de que dou testemunho aos outros, especialmente àqueles que cometem erros e precisam de perdão? Perguntas que o Papa deixou a todos nós para a reflexão. E concluiu pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a crescer na amizade com o seu filho e a espalhá-la ao nosso redor.
E a diffonderla intorno a noi. Regina Celi Letare, alleluia.
Quia quem eruisti portare, alleluia.
Após a reza do Regina Celi, o Papa dirigiu com afeto os votos de Feliz Páscoa aos, disse, meus irmãos e irmãs das igrejas ortodoxas e de algumas igrejas católicas orientais, que hoje, segundo o calendário juliano, celebram a Santa Páscoa. Que Cristo ressuscitado cubra de bênçãos e de paz todas as comunidades e conforte aquelas que se encontram em provações. A eles, boa Páscoa. O Papa segurou também as suas orações às populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por inundações. O Senhor acolhe os defuntos e conforta os familiares e quantos tiveram de abandonar as próprias casas. O Papa saudou depois diversos grupos e peregrinos de várias partes da Itália e do mundo, entre os quais grupos musicais de várias partes da Itália que, disse, tocaram bem e lhes pediu para que continuassem a tocar depois. Mencionou também os cidadãos de Livorno e Colle Salvati, no norte da Itália, que desde há muito aguardam pela purificação dos territórios mais poluídos. Rezemos por eles, disse.
Um saluto caloroso rivolgo alle nuove guardie svizzere.
O Papa saudou também calorosamente os novos guardas suíços e seus familiares por ocasião da festa deste histórico e benemérito Corpo de Segurança, disse. Um aplauso aos guardas suíços. Por fim, Francisco disse acolher com prazer a Associação METER, empenhada no combate a todas as formas de abusos contra menores. Obrigado, obrigado pelo vosso empenho e continuai com coragem a vossa importante atividade. A concluir, o Papa pediu o favor de continuarmos a rezar pela martirizada Ucrânia. Sofre muito.
Sofre tanto. E anche per Palestina e Israel, che ci sia la pace.
E pela Palestina e Israel, que haja paz. A fim de que o diálogo se reforce e dê bons frutos. Não à guerra, sim ao diálogo.
Sim ao diálogo.
Em Itália, diversos movimentos católicos reunidos nos dias passados em Trieste para refletir sobre o tema da próxima Semana Social, no coração da democracia, lançaram ontem um apelo a favor da paz aos líderes dos governos e representantes de instituições e, de modo particular, aos que se candidatam a guiar a União Europeia. Que surja com firmeza um empenho comum por uma paz baseada no reconhecimento da infinita e inalienável dignidade da pessoa humana, escrevem num comunicado. E, parafraseando o Papa Francisco, recordam que a guerra é sempre uma derrota. A paz é um dever político. A União Europeia tem um papel decisivo e todos somos responsáveis pela herança de políticos europeus, crentes e não crentes, que souberam antepor a vida e as razões que unem à frente das que dividem. Por isso, recordam às forças políticas e àqueles que se candidatam a governar a União Europeia que o mundo precisa de paz, estabilidade, progresso e que a União Europeia é chamada a dar respostas concretas às aspirações dos povos. povos que olham ao maior projeto de cooperação concebido sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial, isto é, a paz. Por isso, continuam esses movimentos, apelamos aos candidatos às próximas eleições europeias para que assumam explicitamente a responsabilidade de ser interlocutores de paz, propondo sem reservas a via da diplomacia e da verdadeira política. Não podemos resignar-nos à retórica belicista, escrevem os assinantes do apelo, ou seja, a ACLI, a GESCI, Ação Católica, Comunhão e Libertação, Comunidade Santo Egídio, Movimento Cristão dos Trabalhadores, Renovação no Espírito. Celebra-se neste dia 5 de maio o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Foi proclamado pela Unesco em 2019 e este ano celebra-se pela quinta vez. Segundo Francisco Ramos, fundador do Observatório da Língua Portuguesa, no futuro o português será mais falado em África do que no Brasil, porque o continente africano é demograficamente mais jovem e está em expansão. O futuro está nas pessoas, nos jovens, por isso está em África, que tem uma população jovem, e em crescimento demográfico, considerou, acrescentando que o português é uma língua estratégica de comunicação internacional, a quarta língua estratégica mais utilizada, atrás do inglês, mandarim e espanhol, e isto graças ao Brasil e à África. De acordo com Francisco Ramos, citado pela Infopress, a agência cabo-verdiana de notícias, vários modos de se falar a língua é uma vantagem, mas o sistema educativo deve ser reforçado nesses países cujo crescimento é muito grande, pois é com a educação formal de cada país que se pode impor uma correção linguística, que é fundamental. Sublinha, todavia, que, como segunda língua, o português não tem uma grande expressão e que só as línguas maternas são produtoras de cultura. O Observatório da Língua Portuguesa, fundado em 2008, é uma associação criada para fazer lobbying no sentido de promover o uso, o estatuto e a imagem da língua portuguesa como língua de comunicação internacional, frisou Francisco Ramos. Para isso, tem, entre outros, parceria com a agência Lusa, com empresas várias e ajuda de peritos no uso correto da língua portuguesa. O Dia Mundial da Língua Portuguesa integra sempre propostas, projetos e atividades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que é fundamental para a disseminação da língua. O português é a quarta língua mais falada no mundo, por mais de 260 milhões de pessoas nos 5 continentes. Em 2050, os falantes da língua portuguesa serão quase 400 milhões e em 2100 serão mais de 500 milhões, mais de metade em África, segundo estimativas das Nações Unidas. O Camões, Instituto de Cooperação da Língua Portuguesa, tem a responsabilidade de gerir o ensino do português em 76 países e de apoiar o funcionamento de 64 cátedras, 54 leitorados, 19 centros culturais e ainda 8 centros de língua portuguesa em todo o mundo. Um verdadeiro amigo não te abandona, nem sequer quando erras. Te corrige e talvez te repreenda mesmo, mas te perdoa e não te abandona. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz que para Ele somos precisamente isto, amigos. É com esta mensagem tweet do Papa Francisco, neste domingo 5 de maio de 2024, que terminamos esta emissão. A todas e todos, continuação de um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.